para conseguir alguma coisa diferente. Então acho que é um cara que devia ter mais oportunidade, entrar mais cedo no jogo. E o Labiad é uma interrogação. Ele entrou um pouquinho contra o Fluminense, também não fez nada demais. Só que é o que tem, né? Não, vai tentar apostar nele, mas até agora é uma interrogação mais para negativo do que para positivo, a expectativa. E o Bidon caiu muito, né? Para complementar, né? O Bidon teve ótimos momentos, mas esse ano, por enquanto, não é bom do garoto.
Rapaz, olha o Inter marcando a saída de bola do Corinthians. Recuo de cabeça, Gustavo Henrique. O Gustavo pegou de pé direito, bateu lá pro campo de ataque. Tranquilidade aqui da defesa. Ih, rapaz, foi no braço? Tá reclamando o Yuri Alberto. Diz que o zagueiro Vitor Gabriel foi tentar, foi pra cortar de cabeça. Quando viu que ia furar, meteu a mão na bola. Toma cartão amarelo o zagueirão. E o detalhe aqui é que na zaga inteira do Inter, praticamente todo mundo pendurado. Fala, Daniel Nian, qual é a informação?
É, tá fora do Grenal, né? É, o Grêmio em casa já não vai receber ali o seu rival do Rio Grande do Sul.
Perde o Grenal com esse cartão amarelo, Vitor Gabriel. É o primeiro cartão amarelo no jogo? Eu não marquei nenhum outro aqui, né? Ou eu comi... Ah, o Lingard, não, o Lingard tomou amarelo,
Zé,
sabia. Oi, Chacon.
O Carboneiro, o Vitinho e o Lingard já tinham tomado o Vitinho agora nesse último lance.
Ah, é verdade. É que eu não tô marcando nada aqui, viu, rapaz? Dá uma bagunça também. O papel aqui que eu marco a escalação, tá uma bagunça aqui, Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, né? Lá vem pro campo de ataque o Corinthians, lançamento da direita pra Matheusinho. Matou no peito, cruzou pra boca do gol. A bola passou e foi pra fora. Vai pela linha de fundo. Chegou perigosamente o Corinthians aqui pela direita. Vai mexer o Inter já já, rapaz. Vai ter mudança no Internacional daqui a pouquinho. Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas 1.898 à vista. Ou 12 de 183 e 10 por mês nas lojas 100.
É um cara bom de bola aí no Internacional, hein, Daniel Leão?
Ah, o Alan Patrick já tá ali à beira do gramado, camisa de número 10, a cabeça pensante, o homem da bola parada, vem Inter.
Lá vem Inter para o campo de ataque, dominando a Biade, abriu na direita o Corinthians, avançou, Yuri Alberto dominou, fintou, tentou, ajeitou mais atrás, André, largou no pivô, tentou outra vez pro Labiade, corta a zaga, afasta a defesa do Internacional, contra-ataque armado, Carboneiro girou contra quatro, largou lateralmente aqui na direita, vem partindo na velocidade, entrada da grande área pela direita, vem perigosamente a equipe do Inter, dominou, trabalhou, bola batida de fora, golaço! Recebeu, ajeitou para a perna esquerda, puxou e soltou a perna de canhota no canto direito do Hugo Souza. Marca um belo gol, Bernabé. E olha, valeu muito a jogada do Carboneiro no meio, ganhou bem da marcação, largou no Vitinho, dali pro Bernabé, de canhota mandou no lado do canto direito, um golaço do Bernabé. 33 minutos, segundo tempo, na frente o Inter. E agora no placar da Pan, Corinthians 0, Internacional 1, Hugo Souza, essa aí passou! Vamos lá! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Que belo gol do Bernabé. Inter na frente marcando 1-0, Lian.
Contra-ataque fulminante da equipe do Colorado. E ó, vai trocar de novo, hein? Vai aí o camisa de número 29, o Thiaguinho, o Thiago Maia vai pro jogo pra saída do Carboneiro com a número 7. Carboneiro vai embora pra entrada do Thiago Maia. E o contra-ataque fulminante. O Vitinho serviu ali o Bernabé, ele fez o corte. Perna esquerda, canto direito do goleiro Hugo Souza, a meia altura, sem chance nenhuma. É o Internacional visitante na frente. A torcida do Corinthians vai ao desespero. E a situação de Dorival Júnior vai se complicando, vai ficando insustentável, José Manuel.
Rapaz, e esse gol aí custou a entrada do Patrick. Trocou a substituição, Daniel Leão. Entrou um volante no Internacional.
É, na última hora aí vai segurar o resultado, né? Ele tinha colocado um homem mais avançado, tá garantindo ali o resultado, voltou para o banco de reserva.
É, entrou o Thiago Maia no lugar do Carboneiro, então, né, Daniel Lian? É isso que você falou. Lá vem pro jogo trabalhando Gustavo Henrique, abriu na direita, André Ramalho domina o Corinthians, agora vai no desespero. 10 minutos para terminar, o Corinthians perdendo para o Inter, 1-0, o gol do Bernabé, vem avançando pelo meio, partindo Andilieri, largou na entrada da grande área, chega a zaga do Inter pro corte, olha o contra-ataque armado, bola aqui do comando, chegou pro domínio, vem carregando Alejandro, tentou ajeitar mais atrás, recuperou o Corinthians, avançou o André, partiu pra entrada da área, tentou passar, passou no fundo, pra boca do gol, corta a zaga do Internacional, e agora Bruno Prado, na frente o Inter 1-0 contra o Corinthians.
Golaço do Bernabé, né, na hora eu até achei, será que essa bola desviou? Nada, foi um corte pra dentro, né, da direita pra esquerda, ele canhoto, e um chutaço no canto. Golaço do Bernabé, 1-0 Inter. O Inter era um pouco melhor no segundo tempo, até marcando a frente em alguns momentos. O gol sai numa bola que o Inter retoma e contra-ataca, pega o Corinthians aberto. Mas o Inter era mais. O Inter avançava mais no segundo tempo do que no primeiro. E o Corinthians continua sem criar nada. Agora vai ter que correr atrás, não só de tentar ganhar o jogo, mas de empatar o jogo, né? Antes buscar um golzinho para ganhar de 1-0. Agora tem que empatar o jogo. E o Corinthians não criou nada. Não teve nenhuma jogada perigosa até aqui.
Lá vem pro campo de ataque o Corinthians. Levantamento da ponta esquerda. Vai pintar o gol. Chegou batendo para fora, Vitinho. Ele perdeu. Lançamento do Labiade aqui da direita, ela passou pela pequena área, sobrou da esquerda. Vitinho fechou com o gol escancarado e mandou pra fora. Como é que perde um gol desse, Chacon?
É inacreditável. O cara é atacante, a função dele é essa, e aí ele perde essa chance óbvia, né? Tem que finalizar com um pouco mais de qualidade. E agora mudança na equipe do Corinthians. Vai pro tudo ou nada, Dorival Júnior. É aposta total nessa reta final 37 da segunda etapa. Ranieri vai embora para a entrada do glorioso Pedro Raul, camisa 18, no lugar do Ranieri, é o all-in, e se fosse no pôquer era o all-in de Dorival Júnior no Corinthians.
É, e a gente na bola, né, Bruno, é no desespero mesmo, né?
Isso mesmo, é desespero, vai botar um grandalhão na área, que é o Pedro Raul, que às vezes consegue alguma coisa, né? O Pedro Raul, sim. Ele no Corinthians, ele não foi bem, nem na primeira passagem, nem nessa volta até aqui, ele faz muito pouco. Pedro Raul não é um jogador habilidoso, muito longe disso. Pedro Raul é aquele grandalhão de área para empurrar pro gol, bola aérea, mas ele funciona melhor em times médios, assim, ele ajudou o Goiás uma vez. Até ano passado o Ceará acabou caindo na última rodada, mas ele fez bastante gol. É, no Corinthians, num time com a exigência do Corinthians, cobra-se mais, né? E tecnicamente ele tem muito limite. É esperar um cruzamento para ver se de cabeça ele arruma alguma coisa ali.
É, com esse gol o Inter pulou para 13º, 12 pontos. O Corinthians agora é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 10 pontos. Chapecoense 8, Remo 7, Cruzeiro 7 e o Mirassol tomou um gol lá do Bragantino, está perdendo por 1-0. Mirassol é o lanterna do campeonato com 6 pontos. É, deixa eu ver, o Bragantino foi para o 9º lugar agora com 14 pontos. Placar de 1 para o Inter, Bernabé 0 para o Corinthians. 38, segundo tempo. Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um. Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
E na Fonte Nova, Guilherme Silva, tempo e placar de jogo, Guilherme.
Segue, por enquanto, 1-1. Agora chegamos na marca de 20... Aliás, 20 não, 38. 38 do segundo tempo. O placar segue 1-1, José Manuel.
Muito bem, lá vem para o campo de ataque, outra vez o Corinthians avançando aqui pela meia, vem carregando, tentou pisar na bola, André vem levando do lado direito, tem Mateuzinho, ele prefere fazer o passe para o André Ramalho, se projeta, vem para o campo de ataque, aí o Mateuzinho, ih rapaz, que o André parece que pisou no pé do Mateuzinho, que sai mancando, Bruxo tá solta, no meu campo, chegou para fazer o domínio, André girando mais atrás, coloca a bola no meio, Gustavo Henrique do lado esquerdo, Andilieri na ponta esquerda, Labiade dominou, tentou girar contra a marcação, puxou para a linha de fundo, tira a zaga, manda a bola para fora do gramado, é lateral, Vitinho tem pressa, vai pra cobrança, Vitinho soltando aqui da ponta esquerda, o Corinthians tenta partir, a bola com Andilieri, dominou aqui da esquerda, olhou na área, quase 40, vai cruzar, meteu pra boca do gol, subiu o Mercado, meteu a cabeça, tirou, cai no meio, briga André Ramalho de cabeça, toca lateralmente nela, entregando pra Gustavo Henrique, pressão do Corinthians, tenta empatar o jogo, tá perdendo por 1-0 em Itaquera, no meio vem Garro, Garro abriu na ponta esquerda pro Vitinho, Vitinho domina, encarou a marcação, voltou a bola na meia, Garro, dominou, tentou passar, caiu, pediu a falta, o árbitro deu, pela mesa esquerda, leva perigo pro Internacional, Giovani Chacon.
É isso, e a chegada pelo lado esquerdo do ataque, foi derrubado o jogador corintiano, e ligeiro, né, acabou dando um passinho a mais ali o Garro no lance, sofreu a falta, ganha a chance na bola parada. E o Yuri Alberto está tentando combinar ali com os batedores de falta. Para onde ficar? Encostar para o lado esquerdo ou direito da barreira? Barreira ali com o Villagra, com o Bruno Henrique, o Bruno Gomes estava por ali, chega agora o Matheus Bahia, os grandalhões, vai ter mudança na equipe do Inter agora e na sequência a batida de falta, mudança no Internacional, Daniel Lian.
Vem o 18 no lugar do 15.
Juninho e Aguirre vão entrar, Aguirre com a 35, Juninho com a número 18. Vai embora o camisa de número 15, o Bruno Gomes. Vai embora com a camisa de número 15. Vamos ver já quem é o próximo. Aí é o Vitinho que vai embora também, estava amarelado, né? Então não quer arriscar o treinador do Internacional. Mais duas substituições, é.
Muito bem, meus amigos. Mais duas mudanças do Internacional de Porto Alegre desse final de jogo. É para tentar segurar essa vitória. Grande resultado para o Inter, Bruno Prado.
É, entra o Aguirre na lateral direita, no lugar do Bruno Gomes, e o Juninho, zagueiro, né? Que já passou por vários clubes, passou pelo Palmeiras, pelo Coritiba, pelo Atlético Mineiro. Coloca mais um zagueiro para segurar o resultado Internacional.
Olha o gol. Lá vem para cobrança de falta o Corinthians. Vitinho bateu, bateu da barreira, voltou. André, de fora da área, tenta bater pro gol. Bateu na zaga. Tem gol na Fonte Nova, Guilherme Silva.
E é o gol do Palmeiras. Jogada de escanteio, Murilo marcando ali, tem uma dúvida se foi contra, vamos confirmar já, mas foi numa cobrança de escanteio, o Piperno também pode confirmar pra gente, mas o Palmeiras faz o segundo, né, Piperno?
Eu achei contra, mas o gol tá em revisão, porque foi uma cobrança de escanteio, todo mundo subiu, e há uma garra-garra entre os zagueiros do Bahia, o Murilo, a bola passa pelo Murilo, bate na perna do zagueiro e entra.
Quem tá melhor? Pois não, Guilherme.
Se o gol for confirmado contra, seria do Santiago Mingo.
Muito
bem. Vamos só confirmar já, então.
Quem tá melhor no jogo na Fonte Nova, Piperno?
Nesse momento, o jogo tá equilibrado. Veja, o Gustavo Gomes também foi agarrado. Todo mundo agarra todo mundo, né? O Murilo também tá lá puxando e tal. Deu o gol, confirmou o gol.
Muito bem. Então tá confirmado o gol lá. Palmeiras faz 2-1 no Bahia. De novo volta para 25 pontos, abrindo 5 de vantagem para São Paulo e Fluminense. Informando Giovanni Chacon.
61, Dieguinho entrando em campo no lugar de Mateuzinho, a última alteração da equipe corintiana. Mateuzinho vai embora com a camisa número 2. 61, Dieguinho. É a última mudança do técnico Dorival Júnior no Corinthians.
Eu não sei se tem a ver com ele saiu bancando aquela hora que teve ali um enrosco com o companheiro André Ramalho, ou se é mais desespero ainda do lado do Corinthians. Batata tá assando no lado do Dorival Júnior, hein, Bruno?
Sim, e eu acho que aí foi uma questão, pode ser que ele tenha sentido alguma coisa, mas aí ele coloca o Dieguinho, que é um atacante, né? É o desespero buscar o empate. Pelo que dá pra ver no desenho, o Angileri fica mais preso ali com os zagueiros, fazendo um terceiro zagueiro, que ele já fez várias vezes. Fica o Dieguinho aberto como um ala direito e o Vitinho na esquerda, né? Dois pontas bem abertos nas alas.
Lá vem Dieguinho, lançado na direita, dominou dois da marcação, cortou, tá na área, vai pra finta, passou, ajeitou na meia direita, entrega a bola para o André, vem levando o Corinthians para o campo de ataque, solta mais à frente agora, André Ramalho pela direita, domina a bola, vem levando pelo meio, girou na meia, garro de fora e mandou pro gol, Rochê pegou e não soltou. Defesa importante do goleiro do Internacional, Giovanni Chacon.
Agarrou e não largou mais o Rochê, né? Salvando a equipe do Inter nesse momento. Público e renda no estádio do Corinthians, 32.437 torcedores, para uma renda de R$ 2.171.200.
Olha o Corinthians outra vez no ataque, Rodrigo Garro abriu na direita, André Ramalho, Corinthians se manda tudo para o ataque, tenta chegar à marcação do gol de empate, está perdendo por 1-0, sétimo jogo seguido sem vitória do Corinthians, 4 empates, essa seria a terceira derrota, mas está vivo no jogo, tenta o Corinthians, da esquerda, cruzamento de bola, Andilheri para a boca do gol, Labiada e chegou batendo para fora, a bola passa, a esquerda vai para a linha de fundo, cruzamento foi do Vitinho, no desvio aqui no meio, a bola passa e vai embora. Bora, tiro de meta para o Internacional, Giovanni Chacon.
Só tiro de meta para a equipe do Inter fazer a cobrança. Gasta todo o tempo do mundo o goleiro Rocher e o Internacional vai vencendo pela segunda vez na Arena em Itaquera. 7 minutos de acréscimo. Vamos a 52 desde que foi inaugurada a Arena. Será a segunda vitória apenas do Internacional contra o Corinthians por aqui.
8.
Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 12 de R$ 183,10 por mês, nas lojas 100.
Lá vem pro ataque o Corinthians, Vitinho na ponta esquerda, limpou, cruzou pra grande área. Bola desviada, vai pra fora, lateral na direita pro Corinthians. Me chamou o Guilherme Silva.
Em Salvador, mais 8 de acréscimo, já se passaram 2, restam 6 agora, Zé.
Pressão do Corinthians na boca do gol, segundo pau, tocou de cabeça, Gustavo Henrique do meio, tira a zaga do Inter, pode pintar contra-ataque aqui do comando, vai tentar arrancada, Alejandro, caiu pedindo falta, eu acho que vai dar, hein? E mostra cartão amarelo pro jogador do Corinthians, Daniel Lian.
Ele nem na bola pensou em ir, viu, Zé? Ele foi direto no corpo do jogador do Internacional, cartão amarelo mais do que merecido, a falta para o Inter ali no meio de campo, agora, e até foi infantil ali a jogada, né? Porque ele acaba dando ali um tempo a mais para o Internacional fazer ali a cobrança, aí agora os jogadores caem. Do Internacional, o Hugo Souza reclama, o Dorival olha. Então, olha o olhar do Dorival.
Oi, Giovanni Chacon.
O amarelo foi pro André Ramalho, tá fora do jogo contra o Palmeiras no próximo final de semana. Estará suspenso o terceiro amarelo do André Ramalho, camisa número 5, zagueiro da equipe corintiana.
Torcida já tá protestando contra o Dorival Júnior, Chacon.
Não fez protestos enquanto a bola rola. No intervalo, alguns cânticos referindo ao Corinthians jogar mais e tudo mais. Mas durante o jogo, a torcida do Corinthians tem a tradição de apoiar o time. Após o resultado, após o desempenho, as críticas. E essa, sinceramente, é um pitaquinho de opinião, tá correto. A torcida tem que apoiar enquanto está rolando o jogo e depois você faz as suas reclamações, os seus questionamentos, mas durante o jogo é contraproducente dos seus próprios jogadores ou o técnico, né? Enfim, mas o clima é muito ruim para o Dorival Júnior e a chance de uma mudança no comando técnico é bem grande aqui no Corinthians.
Quando acabar o jogo, apitar, abre seu microfone aí para a gente ouvir qual vai ser a repercussão, né? O que, que o torcedor vai fazer aí no estádio? E aí, Bruno? Será que o Dorival sobrevive se o Corinthians não conseguir pelo menos empatar esse jogo, Bruno?
Acho que corre muito risco, né? Seriam 9 jogos sem vencer. Se mesmo se empatar, serão 9 jogos sem vencer.
Eu falei 7 no brasileiro, desde do Paulista, né?
Desde do Paulista, né? A derrota eliminada pelo Novo Horizontino, teve um empate com a Portuguesa também. Então, que venceu nos pênaltis. Não ficaria surpreso se seguir a média aí de um por rodada, um treinador caindo por rodada.
No brasileiro são 4 empates, 2 derrotas e hoje mais uma derrota. E vem Internacional, Alejandro dominou a entrada da grande área pela direita, tentou invadir a área, corta! Andileri manda a bola para fora do gramado, salvando quase o Internacional chegando para marcar o segundo, 48 segundo tempo. E aí, Piperno, como é que tá o final do jogo entre Bahia e Palmeiras? 2-1 Palmeiras na Fonte Nova, Piperno.
É surpreendente, mas o Palmeiras joga agora mais tempo perto da área do Bahia do que o contrário. O Palmeiras que, depois das alterações, realmente o Palmeiras melhorou no jogo. O Luiz entrou muito bem, o Sousa também, o Evangelista foi importante. O Palmeiras vence agora com justiça.
Lá vem pro campo de ataque da esquerda, outra vez o Internacional vem para fazer o domínio. Bernabé tentou emendar, Matheus Bahia pro gol, bateu na zaga e foi para fora. 49, faltam 3. O Chacon informou, o ato deu mais 7 minutos. Neste momento, 49 minutos do segundo tempo. Faltando 3 minutos para terminar em Itaquera. 1 para o Inter, gol de Bernabé. 0 para o Sport Clube Corinthians Paulista. O Guilherme Silva comandar no nosso pós-jogo, já com todo o nosso timaço. Lá vem tentando partir para o ataque, o Inter outra vez. Chutão para qualquer lado, a bola vai embora, vai longe, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Corinthians, tem toda a pressa do mundo. Oi, Chacon!
Alguns torcedores, não da parte de trás dos gols, geralmente ficam até o final, mas alguns torcedores do Corinthians já deixando o estádio aqui, 1-0 pro Inter, alguns torcedores já deixando a Arena em Itaquera.
deixa um like, curta a transmissão da Pan, compartilha a nossa live de Corinthians Internacional, Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. Situação do Corinthians está triste, rapaz. Corinthians perdendo mais uma. Nos últimos 7 jogos é a 3ª derrota. Foram 4 empates no Campeonato Brasileiro, esquecendo o Campeonato Paulista, só no Brasileiro. Esse é o 7º jogo, Zé, que o Corinthians não ganha. Fala, Chacon!
Na organizada principal, a Gaviões da Fiel, a principal organizada do Corinthians, membros da torcida descendo os instrumentos para próximo do gramado, eu acho que vai ter um protesto bem pesado depois do jogo.
É, rapaz, o Corinthians está numa fase ruim demais, vem de derrota por 3-1, né? Tá bem, tá certo que foi fora de casa, mas vem de derrota por 3-1, Maracanã, né?
Foi, e tomou um baile, viu?
Do Fluminense,
foi, né? Barato, dava pra ser mais.
É. E tá perdendo em casa, o problema maior é esse, tá perdendo em casa diante da torcida. 1-0 pro Inter, 51 segundo tempo, 1 minuto pra terminar. E aí, na Fonte Nova, Guilherme Silva, tá pra acabar o jogo entre Bahia e Palmeiras, Guilherme?
Isso, acabou. Nesse momento termina Bahia 1, Palmeiras 2. Os jogadores do Bahia reclamam bastante do segundo gol ali. Na visão dos jogadores do Bahia, eles queriam essa falta que o Piperno falou, né, da reclamação, mas a arbitragem não marcou e o placar termina com Bahia 1, Palmeiras 2.
Daqui a pouco, Zé, o Piperno, no pós-jogo, vai falar muito sobre essa grande vitória do Palmeiras. Fala, Giovani Chacon!
Último jogo que o Corinthians venceu em casa. Bragantino 2-0 no dia 12 de fevereiro. O último jogo em casa que o Corinthians venceu. Alguns protestos contra Dorival, Memphis e Garro. Aqueles protestos individuais, mas que eu estou ouvindo aqui bem próximo da torcida.
Lá vem para o campo de ataque o Alberto, toca de cabeça na direita, chega para o Dieguinho, volta do campo defensivo André Ramalho, André Ramalho da direita outra vez, no toque de bola, vem para o domínio, partindo Labiade para o campo de ataque, abriu na direita, vem Dieguinho, largou na boca do gol, Garro tentou passar, derrubado, corta a zaga, tira o Inter, tenta ligar o contra-ataque, mandando bola para fora do gramado, fala Chacon, mais dois,
vamos até então 54, Zé.
Então, tem mais 2 minutos, chegamos aos 52, vamos a 54, se manda, vai Corinthians, levantamento de bola pra boca do gol, subiu o Mercado, meteu a cabeça, tirou, a bola sobra do rebote aqui do meio, André domina pelo Corinthians, toca do lado, aqui na esquerda, vem pro Andrieri, rolou de novo no meio do gramado, André recuando bola, vem para Fabrício Andrieri, o argentino, lateralmente, movimento André Ramalho, que foi amarelado, tá fora do clássico contra o Palmeiras no próximo final de semana, no meu campo, lá vem inversão de jogada, pra direita, subiu o Bernabé, meteu a cabeça, cortou, bola cai do meu campo, tentou controlar o jogo o Inter, tenta ligar mais um contra-ataque, aperta a bola aqui da ponta direita, o Inter vai que vai, tenta partir para o ataque, bola na entrada da grande área, vai pintar mais uma, bola tocada, é gol! Mas o bandeira marcou impedimento. Se não for confirmado, eu narro de novo. Mas o bandeira marca impedimento no gol do Internacional, no lançamento lá da esquerda para a direita, me pareceu mesmo impedido, Lian.
Tava sim, tava bem à frente, foi bem ali o auxiliar número 2, o senhor Felipe Alan Costa de Oliveira, de Minas Gerais, estava bem à frente. Vem, Corinthians.
Confirmado o impedimento, não vale o segundo gol do Internacional. Corinthians vai para o ataque, bola jogada na grande área. Subiu a zaga para tirar, cai no meu campo, vai brigar. Tentativa do André Ramalho, derrubado. Falta, marca o árbitro. Falta marcada aqui no campo de ataque, é falta para o Corinthians fazer a cobrança. Rodrigo Garro, talvez na última bola do jogo, vai levantar lá no tumulto, vai mandar lá para a grande área. Vai todo mundo, Chacon!
Vai todo mundo. Agora é o tudo ou nada para a equipe do Corinthians. Chance na bola parada, Zé.
Rodrigo Garro vai pro levantamento de bola para a boca do gol, meus amigos. Depois desse lance, provavelmente o árbitro vai apitar. Vai colocar um ponto final na partida. Corinthians perdendo para o Inter por 1-0. Garro partiu, levantou, segundo pau, tira a zaga, manda para fora. Escanteio. Escanteio marcado e o árbitro vai esperar a cobrança. Não vai, Chacon?
Vai, Labiade.
Labiade pro levantamento de bola pra grande área. Vai, Zacaria Labiade. Vai pra terminar. Cobrança. Cobrança ensaiada da esquerda, Vitinho. Pé direito, levantou o Gustoso na área. Subiu, não alcançou. Tira a zaga do Internacional. A bola sobra aqui no meio do gramado. André e o outro vai terminar. Vai apitar. Apita o árbitro. Acabou. Derrota do Corinthians. Inter 1, Corinthians 0, Chacon.
Quem quiser homem pode jogar no Corinthians!
Chacó abrindo o microfone pra gente ouvir protestos da torcida do Corinthians em Itaquera.
Não tá fácil não aqui a vida do Corinthians. 9 jogos consecutivos sem vitória. O último jogo em casa com vitória apenas em fevereiro. Vou ver se eu consigo falar com algum torcedor que não quebre a nossa transmissão, hein? Tem o pessoal bem exaltado. Alguém pode falar com a gente? Quer falar? Quer dar um... Chega aí. Só vou pedir pra você não falar um palavrão, mas 9 jogos consecutivos, sem vitória.
É uma vergonha esse time, sem alma, sem raça, honra a camisa, time de filha da...
Aí a situação complicada, meu caro José Manuel de Barros, o torcedor, que tá bem pistola, bem pé da vida com o torcedor, com o time, né, do Corinthians aqui. O torcedor tá no direito dele de registrar também essa insatisfação. A torcida organizada não foi embora, tá lá para protestar contra o desempenho do Corinthians aqui em Itaquera e nos últimos jogos. Situação bem delicada.
Muito bem, Chacon, show de bola, Giovanni Chacon, show de bola. Guilherme Silva vem aí. Meus amigos, terminado o jogo da Arena Corinthians, mais um vexame do Corinthians diante da sua torcida. Em condições normais, derrota de 1-0 para o Inter, né? Seria vexame. Mas a sequência que é complicada, né? Esquece o Campeonato Paulista, vamos só para o Brasileiro. 7º jogo sem vitória. 4 empates, 3 derrotas. Corinthians perde para o Inter em casa. Corinthians 0, Inter 1. Pós-jogo na Pan. O futebol segue com você, Guilherme Silva.
Vamos nessa, José Manuel de Barros. Pós-jogo Jovem Pan. Giovanni Chacon com a gente, Daniel Liana nas reportagens. Chacon já até trouxe o destaque agora com José Manuel de Barros. Fica muito difícil, na minha percepção, a continuidade do técnico Dorival Júnior. Não que se, nem estou entrando no mérito se a demissão seria justa ou não, mas conhecendo o futebol, né, Chacon, imaginamos que o Dorival Júnior terá problemas nas próximas horas. Giovanni Chacon, boa noite. Chacon vem depois. Chacon depois com a gente aqui. Mas temos você, Daniel Lian, pós-jogo Jovem Pan. Você que acompanhou o Internacional, que depois de alguns tropeços no ano, vem emplacando uma boa sequência, né? 2 vitórias, 3 vitórias e um empate, né? Nos últimos 4 jogos, é isso?
Exatamente. Só houve aí essa interrupção na rodada passada contra o São Paulo, empate de 1-1 e agora mais uma vitória fora de casa, um trabalho aí do Paulo Pezzolano, um trabalho bom, até porque vai conseguindo conquistar pontos. E lembrando que a diferença de Corinthians e Internacional era de apenas 1 ponto antes dessa rodada. Agora o Internacional já ultrapassa a equipe do Corinthians e realmente a situação do técnico Dorival Júnior praticamente insustentável, né? Já entrava bastante pressionado antes da partida de hoje, agora... na minha opinião, está insustentável a situação de Dorival Júnior. Acho que não deve permanecer na equipe do Corinthians.
É isso, você acompanhando o pós-jogo da Jovem Pan. Vamos nessa hoje para falar bastante de Corinthians e Internacional e também Bahia e Palmeiras, os jogos que nós acompanhamos nesta noite de domingo aqui pela Jovem Pan. Começando com a análise de Corinthians e Internacional com Bruno Prado, José Manuel de Barros, Daniel Leão, Piperno já já também para falar de Bahia e Palmeiras. Bruno, Corinthians e Internacional, termina o jogo e uma derrota do Corinthians em casa, mais uma nesse Campeonato Brasileiro jogando em Itaquera e mais uma vez não fez um bom jogo o time do técnico Dorival Júnior. Bruno, boa noite.
Boa noite, Guilherme. Foi muito ruim, né? Foi muito ruim o jogo. Primeiro tempo, nenhuma finalização no gol, 0, jogando em casa. Contra um adversário que também não tá bem. Agora, o Inter tá até numa boa sequência, né? Se pegar as últimas 4 rodadas, são 3 vitórias e um empate do Internacional. É uma sequência legal. Mas não é também um time que... O Inter não é um time que vai brigar pelo título brasileiro. Então o Corinthians em casa tinha que se impor. Eu vejo Corinthians e Inter, assim, como times equilibrados, assim. Acho que são elencos mais ou menos do mesmo patamar.
Mas, e o Corinthians em casa teria que fazer essa diferença, né? Contra um adversário que é mais ou menos no mesmo nível que ele. Em nenhum momento fez, né? Em nenhum momento o Corinthians se impôs, em nenhum momento ele foi melhor que o Inter. E no segundo tempo, o Inter começou a marcar mais à frente, o Inter começou a arriscar mais. Teve até um lance que o Hugo foi pressionado, quase se enrolou ali com o Carbonero. Depois o Carbonero roubou uma bola do Ranieri também no campo de defesa. E nesse momento o Inter começou até a empurrar o Corinthians para trás em alguns momentos. E conseguiu o gol num belo chute do Bernabéu. Aí foi um lance que o Corinthians estava com a defesa adiantada. O Inter saiu uma casquinha de cabeça, pegou a defesa do Corinthians aberta. E o Bernabéu deu uma arrancada da direita. Ele jogou hoje mais avançado, hoje o Matheus Bahia foi o lateral esquerdo, o Pezzolano tem utilizado essa formação algumas vezes, e o Bernabéu cortou para o meio, o canhoto partindo da direita, cortou para o meio, bateu de esquerda, fez um golaço, e depois que tomou o gol, eram 28 do segundo tempo, o jogo teve quase... Vai, o jogo teve muito acréscimo, teve quase 30 minutos depois disso. E o Corinthians, ele... Não, 30 é exagero, né? Uns 25. O Corinthians, ele não conseguiu ameaçar o Inter. Não teve, depois do gol do Inter, e como eu falei, teve muito tempo o Corinthians para tentar alguma coisa, não teve praticamente nada. Teve um lance que o Labiade cruzou lá do outro lado, a bola passou por todo mundo, o Rocher ficou indeciso, aí o Vitinho lá no segundo pau finalizou, bola para fora. Só, mas nada, muito pouco. Mais uma atuação bem ruim do Corinthians. O Corinthians, ele tem jogado mal mesmo. Jogo com o Fluminense, primeiro tempo principalmente, o Fluminense poderia ter goleado o Corinthians no primeiro tempo. Segundo tempo, o Fluminense diminuiu um pouquinho o ritmo. E hoje, em casa, quase não ameaçou seu adversário, né? Realmente, não só nos resultados, 9 jogos sem ganhar, juntando jogos também no Campeonato Paulista, mas também de desempenho, o Corinthians está num momento terrível. O Corinthians tem jogado muito mal.
José Manuel de Bagos, você que narrou esse jogo aqui pela Jovem Pan, Corinthians Internacional... Corinthians perde mais uma em casa e o ponto principal é esse, né? Perde não jogando nada e não esboçando nenhuma grande reação durante os 90 minutos. Teve agora o abafa final ali no jogo, mas naturalmente até pela questão de precisar de pelo menos um empate, foi ali pro tudo ou nada. Ainda assim, muito pouco para esse Corinthians tão caro, né? Com um elenco tão milionário, José Manuel. Boa noite.
Boa noite, Guilherme Silva. A grande questão é essa, Guilherme. Jogando em casa, você não pode passar 45 minutos e acréscimo sem chutar uma bola no gol adversário. Finalização do Corinthians no gol no primeiro tempo inteirinho, 0. O Inter também. O Inter chegou com a estratégia. Vou ficar aqui atrás, jogando contra-ataque, tá? Corinthians estava jogando em casa e precisando da vitória. Não chutou uma bola no gol do Internacional. Veio o segundo tempo e ainda assim ele finalizou no gol menos do que o Inter. E assim, finalizou mais quando o Inter recuou, depois que fez 1-0, botou todo mundo, fechou a casinha, botou todo mundo dentro da sua grande área e deu a bola para o Corinthians. Aí o Corinthians andou fazendo, teve uma finalização do zagueiro Gustavo Henrique, né? E uma outra de fora, que o Rocher fez a defesa ali no canto direito, encaixou, abraçou com muita tranquilidade. Olha, muito pobre o futebol do Corinthians. A grande questão é essa. Os resultados são péssimos. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 7 jogos sem vencer. 3 derrotas, 4 empates. Mas o rendimento da equipe é nulo. O Corinthians não rende. Não é assim, fez um grande jogo e não conseguiu a vitória. Enfrentou um grande adversário. Teve uma partida recente contra a equipe do Flamengo. Teve um pouco a questão da expulsão também. Mas o Corinthians encarou o Flamengo. Esse jogo, ok, né, tal. Você empata um jogo desse... Tudo bem, mas e se tivesse perdido, teria sido para o Flamengo, um clássico contra o Palmeiras, etc. Mas hoje era jogo para ganhar, com todo respeito ao Internacional, que vinha de 2 vitórias, empatou no último jogo, ok, mas vem em ascensão o Internacional, ainda assim, pela necessidade, diante do seu torcedor, era jogo que o Corinthians tinha que dar um jeito de ganhar, e não deu. Me parece que ele não consegue encontrar soluções mais para resolver os seus problemas. E eu não sei. E aí você vai pro treinador. Ah, tem que trocar treinador, mas traz quem também? Qual é o treinador que vai ter uma varinha mágica para mudar? Para mudar tudo, fazer o Corinthians jogar mais do que tá jogando? Tem treinador no mercado para ele trazer? Né? Eu vejo nas redes sociais. Ah, Felipe Luiz não vem. Foco dele é Europa. Ah, não, vá. Tite, grande parte da torcida não quer também. E aí? Quais são os outros nomes aí? Né? Vojvoda foi muito mal no Santos e também já vinha mal no Fortaleza. Há quanto tempo o Vojvoda não faz um bom trabalho? Seria uma aposta também, né? especular, da mesma forma, se você mantiver o Dorival ou trazer um, né, um treinador assim que não seja palpável para uma solução, e essa solução me parece que não tem, é bem complicado, não é fácil não. Né? Seria mesmo para entregar uma cabeça, que via de regra o dirigente faz muito. Né? Mas foi uma atuação fraquíssima do Corinthians, muito fraca do Corinthians. Não que o Inter tenha feito grande coisa, né? Mas o Inter jogando fora de casa especulou ali para tentar no contra-ataque, foi no contra-ataque que ele ganhou o jogo, que fez esse gol aí num belo trabalho aqui no meio campo do Bernabé, quatro cercando. E não teve uma cabeça pensante de falar assim, deixa eu matar a jogada aqui para evitar algo mais grave. Nem isso. Nem alguém para... Vou matar a jogada para evitar algum perigo maior. Ninguém pensou nisso também, né? Protesto da torcida agora e não sei o que será o futuro do Corinthians, não. Né? Assim, se fosse para apostar, realmente a continuidade do Dorival está cada vez mais difícil, mas a solução é um novo nome ali no comando técnico. Acho que não resolve também muita coisa, não.
Nós vamos falar já da sequência do Corinthians, vai jogar Libertadores, será que com Dorival ou sem Dorival? Daniel Lian, o Chacon trouxe a informação durante o jogo, a última vitória do Corinthians em Itaquera foi no dia 12 de fevereiro, contra o Bragantino 2-0, ou seja, vai completar semana que vem 2 meses, né? Já são quase 2 meses e domingo que vem, dia 12, pode completar 2 meses. E aí, no domingo que vem, tem Corinthians e Palmeiras em Itaquera. E aí, se o Corinthians não vencer o Palmeiras, aí sim, serão cravados 2 meses sem vencer em casa. E aí, nessa conta, tem derrotas para Coritiba, também a derrota de hoje, né, para o Internacional, isso em Itaquera, além da derrota para o Fluminense, fora de casa, empate com a Chapecoense. Por exemplo, dos times da Série B, Coritiba e Chapecoense, que vieram da Série B, Coritiba e Chapecoense, o Corinthians, de 6 pontos, fez só 1. Né? Então, realmente, é um aproveitamento muito ruim e muito esquisitos, né, Daniel Lian?
O que é inconcebível para um time da grandeza do Corinthians não vencer no seu território, né? Como mandante. O Corinthians tem obrigação de vencer qualquer equipe. Tá certo que, lógico, você vai encarar um Flamengo, ou então, tá certo que o Flamengo agora também não tá numa boa fase, mas você vai encarar um Palmeiras, que é o que vem aí pela frente na próxima rodada. Líder absoluto do Campeonato Brasileiro com 5 pontos de distância do segundo colocado. E aí, o Corinthians ultimamente tem sido a pedra no sapato do Palmeiras, mesmo com equipes piores do que o Palmeiras, tem dado trabalho nos derbys que tem acontecido. Mas eu não vejo isso para esse próximo final de semana. Eu acho que o Corinthians, o Palmeiras é favoritíssimo para o próximo jogo, para o próximo final de semana. Palmeiras é amplamente favorita, mesmo jogando em Itaquera. O Corinthians tem que se segurar. Agora, eu acho que a situação do Dorival Júnior ficou praticamente insustentável. Ele até, no final do jogo, tentou ali afagar alguns jogadores ali, né, no final da partida. Passou ali a mão na cabeça para levantarem, né, não ficarem tão cabisbaixos, mas eu não sei como é que o Dorival vai ter que tirar aí um coelho da cartola para tentar reanimar essa equipe. Se ele vai ter algo novo para mostrar e se vai ter tempo, né? Se a direção vai deixar ele ter esse tempo para tentar novamente conseguir dar a volta por cima aí na equipe do Corinthians.
Bruno Prado, falamos aqui, né, do Dorival Júnior, e eu te faço a pergunta: qual é o problema desse Corinthians? É realmente um problema técnico? Quando eu digo técnico, no sentido de o Dorival está fazendo menos do que poderia fazer com esse elenco que ele tem à disposição, nesse sentido que eu digo, né? Tivemos protestos hoje contra o Dorival, contra o time. Como é que você avalia, digamos assim, a porcentagem de culpa nessa fase ruim do Corinthians? Técnico, jogadores? Porque o Corinthians tem um time titular bom, né? Que não é para ficar tropeçando, perdendo pontos em casa. Não, nada que vai brigar por título, mas tem um time que dá para fazer coisa melhor, Bruno Prado.
Tem. No brasileiro, tem mais dificuldade porque tem que
tem que mexer mais, porque não jogam todos os jogos. Hoje teve desfalques, o Memphis, o Gabriel Paulista não jogou o Carrijo, tem alguns jogadores, o Bidu, alguns jogadores fora. O Corinthians, quando tem que mexer muito, tem problemas. Mas independente disso, o time está jogando mal. E eu acho que é dividido o negócio aí entre o técnico e os jogadores, né? Acho que é o Corinthians, ele tem um histórico recente. Eu gosto muito de analisar o que são os times nos últimos anos, né? Que muitas vezes fica aquela... uma coisa, o time oscila, aí você tem que olhar, ele oscila sempre, ele está oscilando com esse técnico. O Corinthians nos últimos anos, ele tem uma característica aí, para fazer esse recorte, eu pego uns 3 anos, vai, 4 no máximo, por aí. Ele tem uma característica de ser um time que joga bem de vez em quando, mesmo quando... eu acho que dá para pegar como referência esse Corinthians a partir do meio de 2024, porque... até o início, o primeiro semestre de 24 era um time muito fraco, um time que estava lá embaixo, na zona de rebaixamento. No meio de 24, até no desespero de não cair, o Corinthians faz 10 contratações. E é a partir daí que ele tem esse time base aí. Inclusive, um dos que chega no meio de 24 é o Memphis Depay. E outros chegaram, o próprio Hugo Souza, o Mateuzinho chega no início do ano. Essa base desse time que está aí até hoje é formado na metade de 2024. Então acho que é a partir daí, ou seja, quase 2 anos que a gente tem uma referência. E esse time do Corinthians, desde então, ele tem grandes momentos, mas a maior parte do tempo não é boa. Isso antes até com Ramon Dias, agora com Dorival, que nesse recorte que eu fiz são os treinadores que comandaram o Corinthians. Ele, com o Ramon, ele demorou um pouquinho para sair da zona de rebaixamento, não é que foi imediato, demorou um pouquinho para sair. Aí nas últimas 9 rodadas daquele brasileiro, 9 vitórias, uma arrancada incrível, escapou e foi até para pré-Libertadores. E nesse período também ele cai da Copa do Brasil e cai da Sul-Americana, mas chega na semifinal das duas, né? Copa Sul-Americana para o Racing, Copa do Brasil para o Flamengo. Aí 2025, ele cai na pré-Libertadores pro Barcelona de Guayaquil, e antes disso foi um sufoco para passar do tal da Universidade Central da Venezuela. Cai tomando 3-0 lá em Guayaquil, depois tenta reverter aqui e já não dava. Mas aí ele ganhou o Paulista. Aí começa o brasileiro mal, cai o Ramon Dias, vem Dorival, demora um pouquinho para acertar, faz um brasileiro ruim, faz um brasileiro que fica em 13º. Vai mal também na fase de grupos da Sul-Americana, metade com o Ramon, metade com o Dorival. E sobra a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil ele consegue ser campeão. Na Copa do Brasil, o Corinthians ele só não ganhou 2 jogos. Ele só não ganhou o jogo de volta com o Cruzeiro, que ele perdeu. Foi a única derrota em Itaquera, mas tinha vencido no Mineirão, ganhou nos pênaltis. E o primeiro jogo com o Vasco, que ele empata em Itaquera. Depois ganhou no Maracanã. Todos os outros jogos ele ganhou. Ganhou do Palmeiras 2 vezes, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Novo Horizontino. Foi ganhando de todo mundo. Ganhou do Cruzeiro no Mineirão, ganha do Vasco do Maracanã. Então, e agora esse ano, de novo, ele chegou a ter um bom momento no comecinho do ano, ganha aquela Supercopa do Flamengo. Aí ele faz uma campanha de Paulistão, que ele é 5º na primeira fase. Ele joga com a Portuguesa no Canindé porque ele classifica atrás da Portuguesa e quase cai para a Portuguesa, faz um gol nos acréscimos. Aí cai para o Novo Horizontino jogando muito mal. E no Brasileiro até agora mal. Acho que é um Corinthians que, claro, o Dorival tem a sua responsabilidade, o time está jogando mal e ele está no meio disso. E ele pode até cair hoje, eu acho muito provável que isso aconteça. Mas, assim, é um Corinthians que faz brasileiros medíocres mesmo nos últimos anos. Parece que é um time que consegue mobilizar para alguns jogos e aí ele é competitivo, principalmente quando não tem muito desfalque. Mas para o dia a dia, você já imagina assim, um Corinthians e Coritiba, como teve recentemente em Itaquera, sei lá, 6ª rodada do Brasileiro, Corinthians e Coritiba, você já imagina que vai ser ruim. Sei lá, Corinthians e Chapecoense, você já imagina que vai ser ruim. E foi mesmo, foi o primeiro 0-0 do campeonato. Então jogos assim que não são grandes, são contra times que brigam mais embaixo, no meio do campeonato, normalmente o Corinthians vai mal. Só que você espera que, por exemplo, ele consiga fazer um bom jogo contra o Palmeiras domingo. E é possível, como fez contra o Flamengo. Tanto na Supercopa quanto no Brasileiro. Não foi brilhante, mas competiu. O Zé lembrou aqui, competiu com o Flamengo. Poderia até ter vencido aquele jogo. Então é um time que tem essa característica. Eu não sei explicar exatamente por quê. Mas é um time que normalmente tem uma mobilização em jogos mais importantes, nos mata-matas, nos clássicos. Mas que na sequência... quarta domingo, Brasileirão, 38 rodadas, é ruim. O desempenho, na maior parte dos jogos, o Corinthians joga mal. E, às vezes, em algum jogo grande, ele consegue fazer uma partida que chama atenção.
Me parece que o Corinthians consegue resultado quando ele busca uma mobilização que dá um sentido de decisão, jogo decisivo. Por isso ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa contra o Flamengo e fez um bom jogo contra o Flamengo aqui mesmo pelo Campeonato
Paulistão
Brasileiro.
Paulistão do ano passado.
É, Paulistão. Quando ele dá uma conotação de jogo decisivo, ele consegue uma mobilização e buscam a concentração maior de todos os jogadores, cada um dá um pouco a mais, e nos outros jogos eu não sei se os caras não querem. Sabe aquela história? Parece que o cara, que o jogador joga quando quer.
Eu incluo nesses jogos decisivos as 9 vitórias daquela reta final do Brasileiro. Era decisivo porque poderia cair. Aí uma mobilização na reta final e ganhou 9 jogos e conseguiu salvar.
Não, eu acho que não é isso, mas passa a sensação, ó, joga quando quer. Ou assim, ou eu jogo, eu vou cair, ou é decisão, se eu não ganhar a torcida vai ficar brava, não sei o quê. Mas era um jogo pra isso hoje, né? A não ser que eles não queiram jogar pelo Dorival Júnior, né? E me parece que não quiseram. Assim, e há algumas questões também que eu fico me perguntando, né? O André teve um grande momento, era pra ter sido vendido futebol europeu. Dorival Júnior segurou. Me parece que depois disso ele sumiu também, parou de jogar. O Breno Bidon chegou um momento que ele estava jogando partidas espetaculares. Bom mesmo, você olhar e falar, nossa, que jogador o Breno Bidon. Cadê o Bidon hoje? Cadê o Bidon no jogo anterior? Nos últimos jogos, cara, parou de jogar também. Algumas coisas não tem explicação na equipe do Corinthians, né? E assim vai. Outros jogadores, ali na linha de defesa também, né? O Gabriel Paulista, tem feito jogos péssimos, bem ruins, né? Até o André Ramalho, jogador. Os laterais do Corinthians chegaram a ser comentados aí por muita gente. Ou a seleção tá precisando de laterais. Olha os laterais do Corinthians. O Matheus Bidu tava ausente hoje, mas tá mesmo numa grande fase, Matheus Bidu. Mas chegaram a falar do Mateuzinho. O Mateuzinho tem jogo que ele joga bem, realmente, mas na média, assim, eu não sei. É um jogador, vamos dizer, nota 6. Também não é. E o Corinthians me passa mesmo essa sensação, que eu acho que é muito ruim, que, assim, ó, quando quer, quando se mobiliza, entra mais concentrado, corre um pouco a mais e consegue fazer um grande jogo. Quando não, joga como hoje contra o Inter, como jogo contra o Fluminense, e não rende. Não vai, rapaz.
Ô Zé, eu, assim, a gente tem que escolher as palavras para falar isso, porque às vezes as pessoas não entendem bem, né? E aquela coisa, eu sou responsável pelo que eu falo, mas não por aquilo que as pessoas entendem. Mas a impressão que o Corinthians me passa é que o Corinthians se tornou, já há quase uma década, um clube com ambição de time pequeno em campeonato de pontos corridos. Veja, o Corinthians foi campeão brasileiro em 17 e o Corinthians ficou entre os 5, um campeonato com o Silvinho e um campeonato com o Vitor Pereira. Só. O Corinthians em 18, por exemplo, ele se salvou do rebaixamento, da ameaça de rebaixamento, na penúltima rodada, quando ganhou um jogo do Vasco da Gama aqui em São Paulo. Então o Corinthians, veja, ele faz uma brilhante campanha em 17, é campeão. Depois disso, a exceção de 21 e 22, o Corinthians fez campeonatos medíocres em 18, 19, 20, 23, 24, 25.
E a dívida só aumenta.
A dívida só aumenta.
E assim, traz jogadores caríssimos, como o Depay não teve custo na contratação, mas de salários altivos, o Corinthians deve uma bala para ele, né? E sobrevive de Campeonato Paulista, título, Copa do Brasil, título. Sim. Sobrevive disso e às vezes passa essa impressão de que está tudo bem, mas não está, porque cada vez deve mais, é muito mal administrado e como você diz, em campeonato brasileiro, em pontos corridos ou em competições internacionais, é um tropeço, é um vexame atrás do outro.
É, exatamente, é a ambição de time pequeno, infelizmente. Então, e veja, o Corinthians é o maior campeão paulista, o maior campeão estadual, muito bem. O Corinthians, nessa década, o único ótimo campeonato paulista que o Corinthians fez foi o do título do ano passado. Porque o Palmeiras foi campeão em 20 contra o Corinthians, é verdade. Mas vamos lá.
E aí vinha de um tri antes
e
disso.
E o Corinthians vinha de um tri. Contando, considerando que a década começa no ano terminado em 1 e o São Paulo foi campeão naquela vez, então o São Paulo tem um título, o Corinthians tem um título e o Palmeiras tem 4. Só que desses 6 campeonatos, o Corinthians fez só uma final. É um desempenho muito distante da tradição do Corinthians. O Corinthians, repito, ele é o bicho papão em campeonatos, enfim, campeonatos estaduais. Como é que em 6 campeonatos o Corinthians vai fazer uma única final? Até nisso o Corinthians piorou.
Ele teve em 23 uma eliminação pro Ituano, sim, nas quartas, né? Num jogo único, empate. E o Rai Ramos fez um gol de longe, aí o São Paulo contratou o Rai Ramos, enfim. E 2024, o Corinthians não chegou no mata-mata.
Ele foi eliminado na fase de grupos.
Exatamente.
Era um grupo até com... Era Bragantino e Inter de Limeira que passaram. Isso não aí. Chegou nem ao mata-mata. Aí em 25 foi campeão. E esse ano caiu pro Novo Horizonte. Ele quase caiu pra Portuguesa.
E assim, e o foco do Corinthians deveria estar em buscar uma solução para pagar essa dívida, para sair do fundo do buraco, ser bem administrado, arrumar gente séria para administrar o Corinthians, buscar solução que o Palmeiras buscou lá atrás, que o Flamengo buscou, mas que o Corinthians teima em não buscar, em continuar do jeito que está. E a preocupação é, o time está mal, vamos trocar o treinador, vamos contratar jogador, não tem dinheiro, aí contrata jogador que não tem custo, pelo menos de aquisição de direitos federativos. E a solução verdadeira, né, que dá mais trabalho, que é mais difícil e que pode tirar muita gente que está ali e o cara não quer largar o osso, não quer sair... Então, a solução real que o Corinthians precisa, ninguém quer falar nisso. Quer falar de trocar de técnico, em soluções paliativas, né? Que de repente resolve por 5 jogos, mas que depois cai na mesma.
Pra gente fechar esse assunto, o Corinthians, depois vamos falar do Palmeiras com o Piperno também. Os próximos jogos do Corinthians, e rapidinho pro Bruno, pro Zé e pro Lian, se de fato o Dorival tem que cair, se ajusta uma possível demissão, vamos colocar os próximos jogos. Perfeito. E o Lian tem também, temos também a arte aí, pode falar, Lian, vamos lá, você tem aí, pode falar.
O Internacional, aí depois aí tem o Platense, né, fora de casa.
O Inter já foi hoje, né?
Agora, né, na Libertadores, depois o Palmeiras em casa, na 11ª rodada aí do Brasileirão.
Domingo.
Isso. Aí o Santa Fé, novamente, na Libertadores, e aí Vitória, fora de casa, o Vitória da Bahia, não faz uma boa campanha o Vitória, e depois o Barra pela Copa do Brasil, aí é fora de casa na Copa do Brasil, lá em Santa Catarina.
São os próximos jogos do Corinthians. Bruno, José Manuel e Daniel Lian, rapidinho agora pra gente mudar de assunto, temos mais alguns minutinhos aqui, mas seria justa uma demissão do Dorival, para essa sequência aí daria algum resultado imediato? Dependendo, claro, de quem vier, né, para o Corinthians. O que você acha?
Eu acho que de imediato talvez cause um impacto, né, na chegada de alguém, que eu não sei quem. Não sei se tem alguém no mercado, né, com condição de fazer alguma diferença. Mas qual? E assim, não é questão de justo ou não justo, é o que vai acontecer. Futebol brasileiro é isso. Isso vai acontecer. E talvez traga algum impacto a curto prazo. A longo prazo, eu acho que não vai significar a solução, não.
E você, Bruno? Dorival Júnior, caso seja demitido, seria justo?
Olha, o Corinthians, ele joga mal a maior parte dos jogos, né? A maior parte dos jogos são ruins. Mas também acho que não vai mudar muita coisa. Acho que vai ser aquela coisa de, tá bom, troca, pode vir outro, pode dar uma turbinada aí por algum tempo. Mas daqui a alguns meses, provavelmente, o próximo, se vier aí, vai estar sendo contestado. Então, assim, eu acho que tem justificativas de desempenho, de resultado, mas também não acho que vá mudar o mundo isso aí. Acho que vai seguir mais ou menos a mesma coisa. Pode ter um momento bom, mas na média acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa.
Em 9 rodadas, 9 técnicos foram demitidos, né? Estamos na 10ª, né?
Sim.
Então, vai manter a média.
Também acho. E agora... uma informação, tá jogando agora Grêmio e Remo, 0-0, 23 do segundo tempo, e o Pikachu foi expulso no Remo, então o Remo vai jogar agora o finalzinho da segunda etapa, né, com um jogador a menos.
Remo que perdeu um pênalti, perdeu um gol quase sem goleiro.
Eu vi.
Na pequena área, incrível, né?
Eu vi.
E o Mirassol tá me preocupando, viu? Mirassol, lanterna do Campeonato Brasileiro, 5ª derrota seguida.
Pois é.
Perdeu hoje pro Bragantino 1-0 em casa.
Boa. Lian, pra fechar com você, Corinthians, então, seria justa uma demissão do técnico Dorival Júnior?
O Dorival é campeão, né? Campeoníssimo, né? Da Copa do Brasil, as últimas Copas do Brasil. Ele teve ali um grande vigor, venceu por times diferentes, né? Inclusive que o Piperno falou ainda há pouco em relação ao Campeonato Paulista. Foi o Corinthians, eu já até falava que o Corinthians é a pedra no sapato do Palmeiras nos últimos anos, e foi o Corinthians que evitou o tetracampeonato do Palmeiras, né? Que se igualaria ao Clube Atlético Paulistano, mas o Corinthians evitou com que o Palmeiras se sagrasse tetracampeão. Mas em relação ao Dorival, eu ainda tentaria manter o Dorival Júnior por algumas rodadas, vai que ele consegue motivar novamente a equipe no Campeonato Brasileiro, não adianta, mas ele tem as Copas pela frente agora, né? Tem partidas importantes, Libertadores, o Corinthians não tem chance, mas uma Copa do Brasil, o Corinthians sim pode avançar, mas eu pragmaticamente, eu acho que o Dorival Júnior não vai ficar no comando do Corinthians.
A informação que chega é que ele ainda não saiu do vestiário. O jogo terminou por volta de 9h30, ou seja, agora já tem quase 40, mais de, chegando a 40 minutos aí do Dorival. E assim que tiver informação, caso tenha informação nova, vamos trazer aqui no pós-jogo da Jovem Pan sobre a sequência do técnico Dorival Júnior no Corinthians. Agora, recebemos por aqui ele, Fábio Piperno, com a gente ao lado do Bruno Prado. Também comigo, Guilherme Silva, com Daniel Lian, o Piperno que estava acompanhando Bahia e Palmeiras. Bahia 1, Palmeiras 2, acompanhou tudo, do início ao fim, os 90 minutos. Isso, né? Os 90 minutos de Bahia e Palmeiras. Piperno, atento, viu tudo de Bahia e Palmeiras. Piperno, boa noite agora.
Boa noite, pro senhor. Guilherme Silva.
E eu vou começar já com uma polêmica, né? Porque tem muita reclamação no gol do segundo gol do Palmeiras, né? Teve até, depois do jogo, os torcedores do Bahia, os jogadores do Bahia também pressionando a arbitragem. Você achou falta ou não do Gustavo Gomes no lance?
Você sabe que eu até achei que o Gustavo Gomes foi também agarrado, né? A bola passa pelo Gustavo Gomes e pelos zagueiros do Bahia. E quando eu vi pela primeira vez, eu tive a impressão de que o Gustavo Gomes foi agarrado. E aí a bola bate depois em um zagueiro do Bahia e entra. Deu até a impressão inicialmente que havia sido gol do Murilo, mas não, a bola bate lá no zagueiro do Bahia, entra e realmente houve muita reclamação. Agora, olhar só o que o Gustavo Gomes fez, mas não olhar o que o Gustavo Gomes também sofreu no lance, aí também eu diria que é ser seletivo demais. O zagueiro do Bahia, repito, claramente tenta agarrar também o Gustavo, os dois enroscados um no outro. Quer dizer, se dá para reclamar a falta de um lado, também dá para pedir falta do outro.
E o jogo, uma vitória muito importante do Palmeiras. No ano passado, o Palmeiras perdeu as duas pro Bahia, né? Lá em Salvador e aqui em São Paulo. E hoje, com esse resultado importante, o Bahia, até então, na temporada, apenas duas derrotas, agora com a terceira no ano. Então, mostrando que, de fato, foi uma vitória muito importante do Palmeiras contra um grande adversário que está numa boa fase. O Bahia começou a rodada como a quarta melhor campanha do Campeonato Brasileiro. É vitória de campeão, Piperno?
É muito cedo para falar isso, mas é uma vitória importantíssima porque dos cinco primeiros colocados, o Palmeiras só não enfrentou o Flamengo até aqui. O Palmeiras já jogou contra o Fluminense, ganhou, São Paulo ganhou e o Bahia agora também venceu. Então, diferente do ano passado, ufa, né? É o Palmeiras que vai ganhando jogos contra os outros melhores times do campeonato. O ano passado o Palmeiras perdeu para todo mundo que estava em cima. Esse ano não. Esse ano é o Palmeiras que vai vencendo equipes fortes. E é o Palmeiras que fecha a décima rodada, ou seja, mais ou menos um quarto do campeonato, com uma sólida vantagem em relação aos que vêm atrás. Inclusive, hoje o Palmeiras já tem 8 pontos, que podem cair para 5, de vantagem em relação ao Flamengo, que é esse, obviamente, o adversário que o Palmeiras está mirando, né? O Palmeiras e o Flamengo jogam a cada rodada, um piscando para o outro, né? Essa aqui é a realidade. Por mais que se force a barra, é claramente um campeonato de dois times e vai ser assim. Tanto que o Palmeiras já vai abrindo e a tendência é o Flamengo encurtar daqui a pouco essa liderança também abrir em relação aos demais. E aí depois eles que se resolvam lá na frente. Mas por enquanto a campanha do Palmeiras, até comentava fora do ar aqui com o Bruno, eu não tenho esse dado para checar agora, mas eu tenho a impressão que essa talvez seja a melhor arrancada do Palmeiras na história dos pontos corridos, se a gente considerar as 10 primeiras rodadas. O Palmeiras em 30 pontos ganhou 25. 8 vitórias e um empate, uma derrota. Ou seja, é muito expressivo.
Eu tenho esse número aqui. No geral, né? Contando todos os clubes. Essa é a segunda melhor.
Não, mas acho que é melhor do Palmeiras, né?
O Palmeiras teve em 2019 26 pontos.
Nas 10 primeiras rodadas?
Nas 10 primeiras
rodadas. Ah, ok. Tá,
então, essa é a segunda melhor.
Perfeito, perfeito.
É isso, né? É, não, perfeito, é isso então. E aí então, eu tenho aqui as melhores campanhas nas primeiras 10 partidas do Brasileirão na era dos pontos corridos, de 2003 até agora.
Foi aquele período lá com o Filipão e o Flamengo ainda tinha como técnico o Abel.
Isso.
Aí o campeonato para, né? O campeonato parou para a Copa América. Na volta, o Flamengo já com Jesus, Palmeiras ainda com o Filipão, mas o Palmeiras acumulou uma série de tropeços e o Flamengo deu aquela arrancada.
Isso, exatamente. Então, nessa conta das melhores campanhas nas 10 primeiras partidas do Brasileirão na era dos pontos corridos, temos o Corinthians em 2011, que fez 28 pontos, o Palmeiras em 2019, que fez 26 com saldo de gols de 16, depois o Corinthians 17, que fez 26 pontos, mas com saldo de 13 de gols, né? O Atlético Mineiro em 2012, 25 pontos e saldo de 12. E agora o Palmeiras.